Podcast Folha PE.
Canal Saúde.
Ao falar de cirrose hepática, é uma doença silenciosa e que, se não tratada a tempo, pode levar à morte. A cirrose são lesões do fígado que se cicatrizam, fazendo com que o órgão vá perdendo sua função e caminhe para a falência completa. É resultado de inflamações e agressões crônicas, como o ataque de vírus, as hepatites ABC ou abuso de bebidas alcoólicas. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar agora com o médico hepatologista, doutor Fábio Marinho. Meu doutor, bom dia, tudo bom?
Bom dia, Jota. Já estou sócio.
Opa, muito obrigado pela sua gentileza em participar do programa. Ô, doutor, a questão de cirrose, eu falei aqui o que a produção me informou, mas com a sua sabedoria, ela se torna muito mais objetiva. O que é cirrose? Causa, sintomas e tratamento?
Bom, vamos lá. Primeiro, é muito bom estar divulgando informações de saúde para todo mundo. Isso é fundamental que as pessoas entendam. E, sobretudo, em relação à cirrose. Porque há uma relação na população que só tem cirrose quem bebe muito. Né? Essa é a noção geral de todo mundo. Só que, de todas as cirroses que existem, 30% apenas vão ser causadas pelo álcool. Então, você tem 70% de outras causas de cirrose. E aí, o que é a cirrose? É, quando você tem alguma coisa que inflame continuadamente o fígado, ele vai se transformando, ele vai se tornando mais endurecido. E esse endurecimento vai trazendo uma perda de função e vários problemas anatômicos, das veias, principalmente. É por isso que às vezes a pessoa tem cirrose e vomita sangue, porque essas veias estão impedidas de ter um fluxo normal dentro do fígado. Então elas têm que sair para algum lugar e saem para o esôfago, por exemplo. Então, resumidamente, a cirrose é a transformação, endurecimento do fígado e que traz essas consequências. E você tem várias classificações de cirrose. O cirrótico pode estar compensado, ou seja, um cirrótico bem direitinho, parece uma pessoa normal, que tem ainda uma boa função hepática. Você tem aquele cirrótico que já está com a função completamente deteriorada, esse precisa de um transplante. E o meio tem os pacientes que estão ali, é o cirrótico que está descompensado, que a gente chama. E você me perguntou sobre causas. A gente falou que 30% é álcool. Muitos pacientes têm hepatite C ou B crônicas, que ficam ao longo de anos sem sintomas, a maioria das vezes. Mas o que eu quero enfatizar aqui é a causa mais comum hoje de cirrose no mundo, que é a gordura no fígado. Todo mundo já deve ter ouvido falar em gordura no fígado. A gordura hoje do fígado, ela é causada por uma série de fatores, como, por exemplo, diabetes, colesterol elevado, aumento do peso. As pessoas que são obesas, por exemplo, têm 80% de chance de ter gordura no fígado. E isso pode evoluir ao longo dos anos. A cirrose é uma doença que se desenvolve ao longo de muitos anos. Por isso que muitas vezes é subvalorizada, ela não é valorizada adequadamente quando você faz o diagnóstico. Porque isso aí todo mundo tem, né? Muita gente já ouviu falar nisso. Gordura no fígado. Se preocupe não. Mas só que se preocupe sim. Você tem uma chance de 20 a 30% de ter cirrose depois de 20 anos.
E a situação do fígado é interessante porque tá lá caladinho, mas ele deixa, ele com o tempo, né, o fígado fica todo fibroso, deixa de realizar tarefas primordiais para o organismo, como processamento de nutrientes e medicamentos, a fabricação de proteínas e a produção da bile, que atua na digestão. Esse cabo é um operário, né? É um operário batalhador, é o fígado, né, doutor?
Em termos de funções, depois do cérebro, é quem mais trabalha no corpo da gente. Porque ele faz uma série de funções, ele tem mais de 6 funções diferentes. E entre elas é a limpeza de substâncias, produção de proteínas, metabolização. Tudo que você tomar de remédio vai passar no fígado e vai ser metabolizado pelas vias que tem no fígado. Então é uma verdadeira usina, né? E isso faz uma diferença muito grande, porque quando você começa a ter uma cirrose mais avançada, você começa a ter uma deficiência dessa função, né? E aí começam todos os problemas. Por exemplo, um paciente cirrótico, ele tem uma imunidade menor do que um paciente não cirrótico. Então ele atua, ele também afeta a imunidade. Um dos exemplos, né? Então, existem vários problemas relacionados à cirrose. Então, o importante é você evitar que chegue a cirrose. E isso você pode fazer se você descobre que tem alguma doença no fígado, quer seja gordura, quer seja uma hepatite oculta, quer seja uma doença autoimune, que é um outro tipo de doença do fígado. E a forma mais simples de fazer isso é fazendo os exames de sangue de rotina, ou check-up de rotina, e acrescentar sempre as taxas do fígado. Sempre pedir para o médico, acrescente minhas taxas do fígado, basta dizer isso. Se tiverem alteradas, então isso já chama a atenção para que seja feita uma avaliação mais detalhada.
Agora, veja bem, doutor, a gente sabe que o fígado não reclama. Ele fica sofrendo essa agressão, o estágio fica avançado, aí começam a aparecer os sintomas. Mas eu queria saber, por exemplo, são 3 os tipos de cirrose. Tem a hepática, biliar e pós-necrótica. O que, que é isso?
Isso aí são detalhes, mas... A necrótica é quando você tem morte. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Uma pessoa teve um sangramento muito grande e diminuiu o sangue no organismo, a quantidade de sangue no organismo. Então chegou sangue, menos sangue no fígado. Então ali houve uma morte de células, após necrótica. Mas no fundo, todas as cirroses levam a esse desenvolvimento da fibrose. A fibrose é o endurecimento do fígado. Não importa muito a causa, no fim, a consequência é a cirrose. E você falou da capacidade regenerativa do fígado, e é uma coisa interessante. Se você tem vamos dar um exemplo agora, Covid. Tá? Ainda ontem, a Sociedade Brasileira de Hepatologia fez uma reunião virtual sobre manifestações do Covid no fígado. O fígado é um órgão que regenera. Então, se a pessoa tem Covid, pode afetar o fígado, mas ficando bom da Covid, ele vai ficar bom do fígado. Né? Porque o fígado tem a capacidade de regeneração. Porém, se você tem um insulto, ou seja, uma agressão contínua, você passa a não ter mais essa capacidade regenerativa. Essa capacidade de regeneração é perdida, porque... A inflamação está sempre lá. Entende?
Entendo.
É como se a pessoa bebesse todos os dias, já que a gente fala de cirrose alcoólica, certo? É como se a pessoa bebesse todos os dias ou no final de semana tomasse a todas aquelas que não tomou durante a semana, por exemplo. Então, estou dando um exemplo mais comum para as pessoas, que é o álcool, né?
Agora, doutor, quem está precisando de um transplante de fígado? Qualquer pessoa pode doar o seu fígado ou um pedacinho dele, um taquinho do fígado de alguém que é bugalho?
Olha, existem basicamente 2 tipos de transplante, né, de fígado. Existe um que é do chamado doador cadáver, que é isso, parece feio, mas na verdade... É o paciente, por exemplo, que teve um acidente de moto, bateu com a cabeça e teve morte cerebral. Mas o resto do corpo está bom. Então, E aí você, com a morte cerebral, você é autorizado a tirar os órgãos dele. E isso, esses órgãos podem ser doados. Então esse é o doador cadáver, fígado doador cadáver. Tá? É, e o outro tipo de transplante é exatamente esse que vem do taquinho do outro. Você pode pegar uma parte de uma pessoa que está viva, bem, normalmente é um parente de primeiro grau, a lei requer que seja um parente de primeiro grau, ou se não for parente, que isso seja, tenha uma liminar judicial com o parecer do Ministério Público, o juiz autorizando a um amigo a dar um pedaço do fígado, e você pode viver com metade daquele fígado, que ele volta depois ao normal.
E mas a enxerto, recebeu
é? Aquela... É legal isso. Ah. E a pessoa que recebeu aquele taquinho do fígado, metade do fígado do outro, ele vai ter um fígado normal depois de algum tempo, porque o fígado regenera e aumenta, volta ao tamanho normal. É feito rabo de lagartixa.
Ah. E bom, né?
É. Então, hoje, a questão do transplante no Brasil, ela está mais tranquila, exceto tirando esse pedaço da pandemia, que houve uma diminuição muito grande dos doadores, porque as pessoas, obviamente, não saíram menos de casa e tal, né? Então, mas normalmente, no processo normal, hoje existe uma fila relativamente menor, com priorizações. Quando você tem um câncer no fígado, por exemplo, você tem prioridade para receber o transplante. Então, a lei hoje, e é tudo pelo SUS, o SUS tem o maior programa de transplante hepático do mundo, gratuito.
É. Agora, doutor, veja bem, o problema não tem cura, pelo que eu estou lendo aqui, nem pode ser revertido. A solução pode ser o transplante de fígado. Não é o problema, desde que a pessoa, com muita antecedência, já comece a procurar médico para verificar o que está ocorrendo, se ele tem problema no fígado. Dessa forma, as chances de cura dele são bem maiores, não é isso?
São bem maiores. Por exemplo, hoje, quem tem hepatite C, se trata hoje com basicamente 3 meses de tratamento de um comprimido ao dia e quase 99% vai ser curado. Então, é por isso que você precisa detectar antes de acontecer a cirrose. E eu vou só trocar um pouco dessa informação que você deu, é que se a cirrose for muito inicial e você tirar aquele fator agressor do fígado, você pode ter o fígado normal de novo ao longo dos anos. Então, cirrose inicial pode ser revertida.
Bom, então é o que se chama cura, não é?
Exato. Mas você tem que tirar o que está causando o problema do paciente.
Ah, é. Agora, existem alguns sintomas, são exatamente esses sintomas que nós vamos falar agora, porque por ser uma doença silenciosa, não é? Aí é preciso que ele tome conhecimento de alguns dos sintomas. Alguns casos, inclusive, não dói, é indolor, mas a pessoa começa a sentir. A fraqueza, por exemplo, a perda de apetite, não é isso? E por aí vai, não é, doutor?
Isso. A fraqueza é um dos exemplos de uma pessoa já com cirrose. Embora a fraqueza todo mundo, hoje em dia, de alguma forma, sente, né? Ou por trabalho excessivo, ou por outras doenças, por anemia, qualquer coisa desse tipo. Mas o que chama mais a atenção, que eu queria deixar marcado aqui, é os sintomas da cirrose mais avançada são principalmente inchaço nos membros inferiores, nas pernas, nos tornozelos, e também tem a questão da barriga que cresce, a barriga com água. Então, esse é um outro sintoma já de uma cirrose mais avançada. Ou, como eu disse algumas vezes, já abre um quadro, descobriu que tem cirrose por causa da hemorragia digestiva. Sangrou.
Ah.
Ou fica amarelo, os olhos amarelos.
Tem também a chamada pele amarelada, que é icterícia, né?
Icterícia. Exatamente.
Inchaço no abdômen, que o senhor falou, emagrecimento, é aquele cara que está ficando magro, assim, mano, não é possível.
O que poderia ser uma alegria,
se ele antes era gordo, passa a ser um problema, não é isso?
Isso. O que acontece, por exemplo, sabe aquele magro com a barriga grande?
Ixi, mano.
O bracinho fininho, as perninhas fininhas e a barriga grande.
Tipo Jeca Tatu.
É.
Aquela fábula de Machado de Assis.
Exatamente.
Ah. Mas, meu Deus do céu.
Sinais também. Existem vários sinais.
Tem vários sinais.
Mas normalmente isso acontece quando você está com uma doença mais avançada.
Quando a pessoa tem gordura no fígado, pode causar algum dano? E para acabar com essa gordura, qual é o tratamento? Existe remédio?
Muito bom. Isso aí. O dano pode ser principalmente a cirrose hepática depois de 15, 20 anos. Né? Então, o que tem que fazer é descobrir o motivo da gordura no fígado. Se for colesterol alto, tratar. Se for gordura, obesidade, a pessoa é mais gorda, com a circunferência abdominal maior, então você tem que emagrecer. Se for um diabetes, você tem que tratar bem o diabético. Então, assim, você tem que saber o que está causando aquela gordura no fígado para tratar o mal na raiz, né?
Uhum. Meu Jesus.
É. Se for o álcool, por exemplo, tem que parar de beber.
A pessoa que bebe muito, mas foi identificado que ele estaria propenso a morrer em decorrência de uma cirrose, aí ele parando de beber, as chances de se recuperar são muitas, não?
São muitas. Vai depender principalmente em que fase da cirrose ele está. Lembra que eu falei que é a fase leve, a moderada e é aquela mais grave que já precisa de transplante. Mas se for a inicial ou até a moderada, ele vai melhorar muito. A gente vê pacientes, por exemplo, que tinham já indicação de ser listados para transplante, porque o fígado estava ruim. Só que por causa de bebida, e ele para de beber e não precisa mais de transplante muitas vezes. Deixa de precisar de transplante, porque melhora tanto.
Melhora, né?
Melhora. É importante, o importante aí é o diagnóstico cedo para evitar doenças mais avançadas. E a melhor forma de fazer isso é incluir os exames nos exames de rotina, check-up. Todo mundo vai no médico e diz assim, doutor, eu queria pedir exame de colesterol, glicose, né? Triglicerídeos, exame de fezes. Aí pede assim, bota as taxas do fígado também.
Ah!
Não é verdade? Todo mundo quer só saber sua glicose?
Ah!
E põe as taxas do fígado na solicitação.
Ah, bom. Então é uma boa dica, a pessoa procurar fazer um clínico geral, aí para fazer uma bateria de exame. É bom ele chegar logo com os examezinhos aí pro fígado, para ver como é que ele tá, não é isso?
É, tão simples. Na mesma seringa que tira o sangue, ele já vê também essas taxas. Porque, como já disse, a maioria das vezes a doença não tem sintoma. Então você só descobre quando você faz uma procura, né?
Uhum. Agora, vamos adiante. Prevenção. Prevenir é melhor que remediar. A gente já viu, tem os fatores de risco, consumo excessivo de bebidas alcoólicas, excesso de peso e obesidade, que o senhor já falou, as hepatites, sobretudo as do tipo B e C, predisposição genética também, isso também conta, não é verdade? A idade acima de 40 anos, uso ou abuso de medicamentos, e finalmente a diabetes. Agora tem a prevenção. Qual a melhor maneira de se prevenir para não se tornar um cirrótico?
A melhor prevenção é, primeiro, detectar precocemente se tem algum problema e, segundo, levar uma vida mais saudável. Isso aí é imbatível. As atividades físicas, uma alimentação balanceada. Não precisa só comer peito de frango e arroz branco, não. Você pode fazer seus exageros eventualmente, mas manter uma vida saudável na maioria das vezes, né? Então a prevenção é basicamente você não ter relações sexuais desprotegidas, porque tem a hepatite B, tomar suas vacinas de hepatites também é importante, não compartilhar nenhum objeto que tenha sangue, por exemplo, seringas, e tem gente que usa drogas, por exemplo, e compartilha seringas para usar essas drogas injetáveis. não ter muito cuidado com o que come, na verdade. Então, é preciso ter cuidado com isso. Uma vida saudável, eu resumiria que é o principal para cuidar do fígado.
Uhum. Agora, também tem o uso de preservativo nas relações sexuais, que também resguarda o organismo contra o agente viral, né?
Exato, exato. Principalmente a hepatite B. A hepatite B é a hepatite de transmissão sexual mais frequente.
Qual é o especialista que pode tratar desse problema de fígado? O gastro também pode contribuir com alguma coisa, não é isso?
O hepatologista é o especialista em fígado. Mas, normalmente, o gastroenterologista tem uma excelente noção sobre o fígado. Então, porque está tudo ali na barriga, né? É o gastro e o hepatologista. Normalmente, o que acontece é que os casos mais complicados que os gastros veem, eles referenciam para nós, hepatologistas, mandam para a gente.
Uhum. Agora, o senhor fala também de medicamentos em excesso. É uma pessoa que é hipocondríaca, por exemplo, como é que é?
Ah, sim. Existem alguns medicamentos que são hepatotóxicos, que a gente chama. Então, por exemplo, existe um anti-inflamatório muito comumente utilizado, chamado nimesulida. Né? Esse remédio, se ele for usado em excesso, ele é hepatotóxico, ou seja, ele vai fazer mal para o fígado. Outro. Existe um antibiótico chamado amoxicilina com clavulonato. Então, essa amoxicilina com clavulonato, que é muito utilizado para infecção de garganta, se for utilizado muito, também pode dar problema no fígado.
Eita! E tem outros também, né?
Ah, tem vários outros. Remédios de pressão, se forem utilizados. Existe um remédio antigo, que se usa muito pouco hoje, que é a alfa-metildopa, que se usado muitos anos pode levar a cirrose.
Meu Jesus do céu.
Já pensou?
Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come, né, Dudu?
Mas tem jeito.
Para ter uma saúde de bicho, porque eu estava vendo o show na televisão, o senhor está muito bom, viu? Está um velhinho caprichado. Se cuida, não é verdade? Não, eu estava vendo na televisão. Cuidar, né? É uma figura simpática, né? Se conversar com o Dr. Fábio Marinho, é uma figura simpática. Agora, doutor, a orientação de Vamicê é procure o médico antes de se automedicar. Pelo amor de Deus, automedicação nem pensar, né, doutor?
Não. Até com essas questões que eu falei para você de anti-inflamatório, que todo mundo vai na farmácia, me dá um nimesulida. Né? Ah, é tão comum isso.
É. É o popular cachete.
Exatamente. Então a gente tem que ter uma vida saudável, procurar o médico e fazer os testes. Uma vez ao ano, vai no clínico, vai no posto, né? E faz o seu check-up ali na glicose do colesterol, peça as taxas do seu fígado. Se tiver alterada, aí vai fazer a investigação do porquê está alterada.
O problema do nimesulida é porque quando o camarada está com uma dor, uma inflamação, coisa e tal, lá vai. Aí toma, aí a pessoa para, daqui a pouco o camarada está melhor, coisa e tal. Ele fica animado e acha que é o santo salvador, não é verdade?
Deixa
que esse remédiozinho está empurrando o camarada para o buraco, e ele nem sabe.
Tem vários casos de insuficiência hepática, chamada hepatite fulminante por droga.
Tá vendo?
Uma das drogas é a nimesulida.
Ave Maria, cruz credo. Mas, doutor, eu queria ficar conversando com o senhor mais tempo. Mas, de qualquer forma...
Pega uma cerveja sem álcool.
É? Cerveja sem álcool? Eu já ouvi falar que tem. Essa daí o senhor recomenda, é?
Não tem problema. Se a pessoa gosta muito de cerveja, pode tomar sua cervejinha sem álcool, que não vai agredir o fígado, não.
Tá bom. Eu tenho uma cara de barraca da bexiga, mas eu nunca bebi na minha vida, viu, doutor? Nunca.
Olha aí.
Nunca.
Isso já é um grande fator para você não ter um problema no fígado.
Certo. Se ganhar algum benefício do INSS pela minha cara, eu seria o primeiro da fila, porque eu tenho uma cara de barraca da bexiga. Mas nunca bebi.
Ah, não. Não diga isso.
Não, mas eu nunca bebi.
Você se cuida.
Tá bom. Meu velho, muito obrigado pela sua gentileza em participar do programa. Foi bom demais essa conversa. Muito obrigado mesmo, tá bom, meu velho?
Nada, obrigado. Eu fico à disposição.
Tá bom, que Deus abençoe, tá? Um bom fim de semana, doutor.
Canal Saúde.